Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 33. Erguer e ajudar. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Atos. Muito significativa a lição dos Atos, quando Pedro restaura a irmã Dorcas para a vida. Não se contenta o apóstolo em pronunciar palavras lindas aos seus ouvidos, renovando-lhe as forças gerais. Dá-lhe as mãos para que se levante. O ensinamento é dos mais simbólicos. Observamos muitos companheiros a se reerguerem para o conhecimento, para a alegria e para a virtude, banhados pela divina claridade do Mestre, e que podem levantar milhares de criaturas para a esfera superior. Para isso, porém, não bastará a predicação pura e simples. O sermão é realmente um apelo sublime, do qual não prescindiu o próprio Cristo. Mas não podemos esquecer que o celeste amigo se doutrinou no monte, igualmente no monte multiplicou os pães para o povo esfaimado, restabelecendo-lhe o ânimo. Nós, os que nos achávamos mortos na ignorância e que hoje, por acréscimo da misericórdia infinita, já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz, precisamos estender o serviço de socorro aos demais. Não nos desincumbiremos, porém, da tarefa salvacionista simplesmente pronunciando alguns discursos admiráveis. É imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem. Esforço dos braços significa atividade pessoal. Sem o empenho de nossas energias na construção do reino espiritual com o Cristo na terra, debalde alinharemos observações excelentes em torno das preciosidades da Boa Nova ou das necessidades da redenção humana. Encontrando nosso irmão caído na estrada, façamos o possível por despertá-lo com os recursos do Verbo transformador. Mas não olvidemos que, para trazê-lo de novo à vida construtiva, será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estender-lhe fraternalmente as nossas mãos. Comentários sobre a mensagem Erguer e Ajudar. A única maneira de nós nos sentirmos realizados é fazendo alguma coisa de útil em proveito de alguém. Por isso, em algum momento vai surgir a necessidade de sermos úteis ao próximo. Quantas pessoas nós conhecemos que não têm nenhum objetivo na vida? Quantas pessoas do nosso próprio convívio que não veem o menor sentido em nada, digamos assim, vivem apenas por viver? Existem muitas pessoas que apenas sobrevivem. Elas fazem as mesmas coisas sempre, sem pensar o porquê de fazerem o que fazem. Quantas pessoas nós conhecemos que trabalham a vida inteira numa atividade que não gostam? Quantas pessoas nós sabemos que são casadas há muitos anos com alguém de que não gostam, alguém que mal conseguem aturar? E as pessoas que trocam a vida real pela vida virtual? Elas passam a vida em função da televisão, do jornal, da internet. Elas acompanham as novelas com mais interesse do que pela própria vida.
Elas acompanham os campeonatos de que seu time participa, como se isso fosse acrescentar algo de importância vital para sua vida. Nós precisamos ser úteis. Todos nós precisamos de lazer, todos nós temos necessidade de descontração, sem dúvida. Mas vai uma grande diferença entre o espaço para a diversão diária e o dia que é tomado por essas atividades artificiais. E a nossa própria vida, como é que fica? O que estamos fazendo da nossa vida? Será que já paramos para pensar por que nós nascemos? Bem, claro que sabemos disso, mas é bom lembrar que antes de nascermos, nós nos propusemos a fazer um monte de coisas. Nós quisemos nascer para realizar alguma coisa. Quando nós éramos ainda crianças, nós queríamos crescer para fazer um montão de coisas. E agora que crescemos, vamos ficar esperando ficar muito velho para dizer que não dá mais tempo? Sempre é tempo de fazer algo de útil. Porque é isso que preenche a vida. É isso que dá sentido à vida. É isso que é a vida. Ser útil. E a única maneira de ser útil de verdade é sendo útil ao nosso próximo. Todos nós, ou grande parte da humanidade, acredita na reencarnação. Mas nem é preciso reconhecer a reencarnação para constatar que nós trazemos no nosso nascimento a vontade firme de nos destacarmos, de nos imortalizarmos através das nossas obras. Algumas pessoas poderosas, elas criam fundações com seu nome. Já outras escrevem livros, criam obras de arte. Outras fazem invenções maravilhosas. Já outros têm o sonho de virar estátuas ou então se transformarem em nomes de ruas e de praças. Mas o que dá sentido real à vida é ser útil aos outros. Viver para nós mesmos é bom. Viver em busca de prazeres é bom. Afinal, ninguém aqui é santo. Mas enquanto vivemos só para nós mesmos, por mais prazer que tenhamos, por mais coisas boas e agradáveis que experimentemos, nunca é o suficiente. O prazer alcançado, ele nunca é o bastante. É por isso que quem vive voltado apenas para as coisas materiais, quem vive em função de prazeres materiais, sempre quer mais. Sempre mais comida, mais álcool, mais drogas, mais roupas e sapatos e bolsas e aparelhos e tudo que o consumismo oferece. Sempre mais sexo, mais jogo, mais velocidade, mais prazeres de todo tipo. Porque o prazer, ele não preenche o vazio do peito. O prazer material não é capaz de suprir a necessidade íntima de ser útil aos outros. A única maneira de se sentir realizado é fazendo algo de útil em proveito de alguém. Porque ninguém consegue se sentir realizado. Ninguém experimenta a maravilhosa sensação do dever cumprido se não se dedica a fazer alguma coisa de útil a alguém que não seja a si mesmo. Não há como ver sentido na vida se não for para ser útil aos outros. Mas quem são os outros? Bem, isso somos nós quem decidimos. São nossos amigos, nossos vizinhos, nossos colegas, nossos empregados, nossos alunos, nossos parentes, nossa família. Os espíritos sofredores, A lista é enorme. Sempre há alguém precisando de nós. Sempre há alguém que precisa exatamente do tipo de ajuda que nós podemos oferecer. Todos nós sabemos que o nosso corpo, ele é uma oportunidade abençoada, tanto de aprendizado como de crescimento. Então, esse é uma vestimenta temporária que precisamos ter respeito e gratidão por ele. Mas precisamos também preservar essa vestimenta e aproveitá-la para sermos exatamente os instrumentos nas mãos de Deus para ajudarmos ao nosso próximo. Porque nós estamos sempre presos a um jogo que se torna perene, que é o imediatismo. Porque nós estamos sempre lutando pela projeção que o mundo nos oferece. E aí acabamos nos deixando perder nas paixões que vão gerar cansaço, desilusão. E aí como fica triste quando temos que empreender a longa estrada do recomeço. Então nós temos que trabalhar, mas trabalhar com os olhos voltados para um futuro libertador, reconhecendo a transitoriedade desta existência e dando a essa existência o seu devido valor. Como temos que agradecer a Jesus pelo advento do Espiritismo, porque ele é um grande portal que nos permite a verdadeira espiritualização. E é essa doutrina abençoada por Deus que revela as leis da dimensão espiritual, que nos coloca numa realidade que não rouba nossa vida material, nem nos aliena da condição de agente divino necessário para a transformação individual e da sociedade. Transformação essa, que quando for compreendida e aceita com resignação, ficará a serviço da evolução. Ficaremos a caminho do reino de Deus, que não está aqui nem ali, e sim dentro de nós, como tão bem nos orientou o Mestre Jesus. Que o nosso querido e meigo Rabi da Galileia possa nos ajudar e nos abençoar.